Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo à tribuna para falar sobre os modais de transportes do Brasil e de Rondônia. Mas antes, porém, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro, agradecer a presença do vereador Ramiro Negreiros, do PMDB de Porto Velho, e ele pôde ver aqui que a maioria dos senadores que passaram por aqui são do PMDB, né? É a maior bancada e, coincidentemente, a maioria hoje aqui no plenário foram os senadores do PMDB. Então, agradecer ao vereador Ramiro, que já foi deputado estadual, né, no estado de Rondônia, e já pela quarta vez ocupa uma cadeira de vereador na capital do meu estado, o estado de Rondônia, Porto Velho. Mas antes ainda, senhor presidente, de começar o meu pronunciamento sobre a nossa malha de transporte rodoviário, aquaviário e ferroviário, eu queria fazer um registro de um evento importante que aconteceu na Assembleia Legislativa do meu estado ontem, no final da tarde. Depois de muita polêmica, a Assembleia Legislativa do estado de Rondônia aprovou por unanimidade um empréstimo de 542 milhões de reais, ofertado pelo BNDES, trabalhado com a Presidente da República, porque é uma espécie de uma compensação pela construção das usinas do Rio Madeira, que vai fornecer ao Brasil em torno de 7 mil megawatts de energia. Então, com 21 votos favoráveis, a Assembleia Legislativa de Rondônia autorizou, nesta quarta-feira, o pedido de empréstimo de 542 milhões para o Estado através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e que serão investidos em 5 dos 6 eixos prioritários do governo, como a infraestrutura regional, fortalecimento e modernização da gestão, educação e formação de recursos humanos, desenvolvimento econômico e mobilização dos sistemas do conhecimento. A aprovação aconteceu um dia depois da audiência pública realizada no Legislativo para discutir o assunto. A proposta foi aprovada em 2 votações e segue ao Executivo. Quero parabenizar a Assembleia de Rondônia, o senhor presidente, deputado Hermínio Coelho, que já foi vereador também, presidente da Câmara de Porto Velho, por ter tido a iniciativa de discutir numa ampla audiência pública, aberta a toda a sociedade rondônia. Então, além do Legislativo, além do Executivo, a população do estado de Rondônia pôde atuar na aprovação deste empréstimo tão importante para o estado de Rondônia. E eu estou me empenhando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estou me empenhando nos últimos dias para que Rondônia tenha uma agenda positiva. Nós tivemos, no ano passado, uma agenda altamente negativa. Tivemos muitos eventos negativos no estado de Rondônia. Então, um ano, não vou dizer para se excluir da história, mas para se esquecer um pouco daquilo de ruim que aconteceu no estado de Rondônia, ou tirar proveito dele para se promover uma agenda positiva para o ano de 2012. Então, vou trabalhar, vou perseguir esta meta durante todo esse ano para que a gente possa construir com o Executivo Estadual, com o Legislativo Estadual, com as prefeituras municipais, com as câmaras de vereadores, com os sindicatos, com as cooperativas, com os poderes constituídos, com o Ministério Público, o Judiciário e toda a sociedade de Rondônia, uma agenda positiva para o estado de Rondônia no ano de 2012. Volto agora, senhor presidente, a falar, pelo tempo que me resta, sobre os modais de transporte no nosso estado. As ferrovias integram o imaginário do progresso na civilização desde finais do século XIX. Parece mesmo que a expansão do capitalismo na sua fase decisiva pôde ser traduzida pela imagem dos trilhos singrando paisagens desertas. Talvez por isso os norte-americanos tenham considerado o maior feito tecnológico daquele período, momento em que assumiram o papel de locomotiva do mundo, que foi a construção da ferrovia transcontinental que pela primeira vez ligou o Pacífico ao Oceano Atlântico. Tratarei nesta breve comunicação da nossa ferrovia transcontinental. Falava agora da ferrovia transcontinental americana e de outros países, mas falo agora da nossa ferrovia transcontinental, que partirá do litoral norte fluminense do Rio de Janeiro e passará por Muriaé, Ipatinga e Paracatu, em Minas Gerais, por Brasília, sede do Congresso Nacional, por Uruaçu e Campinorte, em Goiás, por Cocalinho, Ribeirão Cascalheiro e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, chegará ao meu estado de Rondônia, nas cidades de Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Jiparaná, Ouro Preto, Jaru, Ariquemes, Itapuã do Oeste, Candeia do Jamari, e chega a Porto Velho, que é a capital do estado, onde está o Porto Graneleiro, com vários terminais graneleiros, com a Marge, com a Cargill, com a Bung e outras que poderão entrar. E alcançará a fronteira com o Peru, na localidade de Boqueirão da Esperança, próximo a Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, estado do senador Jorge Viana, que já foi prefeito de Rio Branco, governador várias vezes naquele estado. Concluindo o percurso da Transcontinental, contará com 4.400 quilômetros em território brasileiro. Recentemente, o Peru adotou medidas legais para priorizar a ligação dos portos de Paita e Bayóvar, no Pacífico, a fronteira com o Brasil. Tudo indica, portanto, que a primeira transcontinental latino-americana deixará de ser um sonho grandioso. Aproveitando o ensejo, lembro aqui a oportunidade que tive de relatar a medida provisória número 427, de 2008, cujo objetivo maior reside na modernização do modal ferroviário brasileiro, que remodelou também a Valec nesta mesma medida provisória, e incluiu Rondônia no sistema ferroviário nacional. No trecho de Lucas do Rio Verde, Goiás, até Vilhena, em Rondônia, a Transcontinental integra a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, cuja extensão, senhor presidente, está estimada em 1.638 quilômetros, que liga a Ferrovia Norte-Sul, na altura de Campinorte, no estado de Goiás, inserida no Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, e orçada em R$ 6,4 bilhões. A obra está programada para ser realizada em dois trechos no período de 4 anos. O primeiro trecho, de Campinorte, Goiás, até Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, está com obras autorizadas e tem previsão de conclusão para o final de 2014. O segundo trecho inicia na localidade mato-grossense de Lucas do Rio Verde e chega até Vilhena, em Rondônia. E eu estou trabalhando agora para que esse trecho de Lucas do Rio Verde a Porto Velho, em Rondônia, que é um trecho que já tem carga mais do que suficiente para atender, abastecer os vagões de uma grande ferrovia, seja lançado em PPP. Estou em contato com a NTT, com a Valec. Ontem mesmo nós aprovamos aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado a recondução do Dr. Bernardo Figueiredo frente à Agência Nacional de Transporte Terrestre, NTT. Deverá logo após o Carnaval vir para o plenário do Senado a sua aprovação. E tivemos contato também com o Dr. Castelo Branco, que é o presidente da Valec. E acredito que os estudos deste projeto de Lucas do Rio Verde até Porto Velho sairão rapidamente, e após esses estudos e o projeto de engenharia, a gente possa lançar uma parceria público-privada e buscar investidores para esse trecho de até Porto Velho. Quando concluída esta ferrovia, transportará 20 milhões de toneladas de carga por ano, impactando as economias dos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Goiás, Pará e Amazonas. E Mato Grosso do Sul, é claro, estado de Vossa Excelência, presidente. Com isto, o escoamento das produções de soja, açúcar, álcool, milho, cimento, entre outras, até o Atlântico, por meio de conexões da Ferrovia Norte-Sul com o Porto de Ilhéus, na Bahia, e grande parte dessa produção seguirá para o Porto de Porto Velho ou para os portos do Pacífico, quando ela estiver interligada ao Peru. Deve-se ressaltar, assim, a importância desses investimentos em infraestrutura para o fortalecimento do principal setor da nossa pauta de exportações, que são as commodities. A redução do custo Brasil nas regiões Norte e Centro-Oeste implica o fortalecimento da competitividade de suas economias, estimulando a atração de novos investimentos, a criação de empregos e a geração de renda. Um dos grandes gargalos do desenvolvimento dessas regiões reside, sobretudo, na dificuldade de escoamento e distribuição da sua produção. Lembro aqui que o Brasil é atualmente a sexta economia mundial e precisa dispor de malhas ferroviária, hidroviária e rodoviária, condizentes com a posição que ocupa no cenário internacional. Ligando a esses modais, em Rondônia, eu poderia citar aqui que em breve nós vamos estar restaurando, vai ser uma reconstrução da BR-364 de Cuiabá até Porto Velho e até Rio Branco do Acre. Estrada essa que é a espinha dorsal de toda aquela região que transporta cargas para os portos de Porto Velho e Manaus, que vai para o Acre e agora com a rodovia bioceânica já concluída também para os portos do Oceano Pacífico. Temos outras obras importantes acontecendo em Rondônia, como a construção das pontes, a ponte binacional, que deverá iniciar esse ano de Guajará, Mirim a Guaiará, que vai ser um outro corredor via La Paz e Arica e Iquique no Chile, a ponte de Abunã, no Rio Madeira, a ponte que liga a BR-319 para Manaus, a BR-429 e tantas outras obras importantes que vão acontecer no estado de Rondônia, como a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, que aproveitando toda essa logística de transporte, vamos poder implantar em Porto Velho um pequeno polo industrial, que é a Zona de Processamento de Exportação. A propósito, senhor presidente, e não por acaso, ressalto que os países que se destacam no cenário econômico mundial, preservaram essas malhas, principalmente as ferrovias. Os trens que, para nós, passaram a ser meros elementos de paisagens bucólicas, continuam a ser nesses países peças fundamentais no seu desenvolvimento econômico e social. Deixo consignado, portanto, meu apoio incondicional as medidas do governo federal que se tem empenhado no limite para que a ferrovia transcontinental não fique apenas no plano dos sonhos e possa favorecer as populações do Norte e do Centro-Oeste, integrando-as ao grande impulso de desenvolvimento econômico e social pelo qual nosso país está passando. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.